Hoje a gente vai falar sobre a logística, né? Como a logística no país é hoje pensada, como ela deveria ser pensada, como melhorar a logística de transporte no país. Para falar sobre isso no Paraná e no país, né? Para falar sobre esse assunto, estamos aqui com Tarcísio Marcelo Menezes, que é especialista em logística e gerenciamento de projetos. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela presença.
Obrigado, Luciana. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos seus ouvintes.
Bom, como a gente pode avaliar hoje o modal de transporte, os modais de transporte que existem, a logística hoje no Paraná e no país?
Tá, se a gente dividir, o Paraná tem uma situação até privilegiada na questão do modal rodoviário em função do formato. A nossa malha federal ela foi privatizada na década de 90, e isso agora em 2022, há um término desse contrato, com toda essa discussão de valores, essa mudança do último governo já representou um avanço interessante, até porque o usuário está pagando menos, né? Em função de toda aquela discussão política anterior. A nível Brasil, é um pouco complexo a gente avaliar, porque o agronegócio, que é o principal motor da nossa exportação, 42% da exportação brasileira são agronegócios. E o centro-oeste do Brasil é a maior região produtora. Metade da cultura da soja, que é a principal cultura brasileira, é exportada a partir da região centro-oeste. E se fisicamente você avaliar o porto mais próximo em relação ao centro-oeste, nós estamos a 1.900 quilômetros. E como é que esse produto sai do centro-oeste e chega ao porto? Dois corredores de escoamento principais, um via Santos e o Paraná, que compõe um corredor, e outro via o Pará, que é a BR-153 e a BR-163, que são dois corredores que levam para o norte. Então, quebrando essa questão, assim, o Paraná, ele tem, o Porto de Paranaguá, a maior dependência do escoamento. Como é que chega no porto? O maior volume ainda é rodoviário, com custo para o embarcador, um custo transportador do pedágio, que do outro lado traz um ganho, porque tem maior movimentação, a velocidade média maior onde tem pedágio. Porém, tem um custo operacional maior. Diferente do que tem no Centro-Oeste, que é onde nós temos nem estradas ainda.
Bom, e esse custo do transporte dessas mercadorias, o Brasil, o país, é muito dependente do modal rodoviário? Que custo isso representa para o país?
Olharmos assim, em termos de agronegócio, que chama sempre a atenção nas discussões, quando aparece qualquer iminência de possível greve, de possível manifestação, o agronegócio é sempre afetado por uma característica principal. O agronegócio é produto in natura, é não processado, é commodity. A commodity já tem um valor aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, é o mesmo valor. É a logística que se torna mais competitiva ou não para a commodity. E esse ponto é muito interessante, porque quanto nós gastamos para levar uma tonelada do ponto de produção ao ponto de embarque? $150 é o nosso custo médio, olhando o centro-oeste até os portos. O produtor americano, que tem uma distância de escoamento muito parecida com a nossa. Se você avaliar o escoamento que ocorre pelo Mississippi, da região produtora ao embarque, a distância é a mesma, só que ele gasta $60. O que muda? Nós levamos rodoviário e ele leva hidroviário. O Mississippi é o grande corredor de escoamento. No Brasil, o grande corredor de escoamento, o que é? A sentido Santos e Paranaguá ou sentido Pará via BR-163. Se historicamente você buscar, a BR-163 é um projeto da década de 70, que até hoje ele não foi concluído. São 46 anos, é um projeto de 1972, que ele tem 200 quilômetros na região do Pará que não está concluído.
E quando chove, para tudo?
Há represamento na chegada, o próprio volume de chegada não corresponde ao volume de embarque. Então, diariamente, se você pesquisar Itaituba, que é uma cidade do Pará, são 7 mil caminhões chegando diariamente. Quando há um período de chuva, você tem um represamento de quem está ou quem está para chegar. E isso gera um custo excessivo, porque na nossa cultura, por falta de armazenagem, o caminhão se tornou um depósito. E isso também interfere no custo operacional.
Agora, e as estradas, além desse custo operacional para o transporte de mercadorias, elas ficam cheias de caminhão, dificultando o trânsito das outras pessoas, né? Dos trabalhadores, das famílias que estão viajando.
Olhar a matriz de transporte, que é a estrutura que nós temos, o rodoviário representa hoje no Brasil em torno de 60%. O número é contraditório. Há números que falam em 55%, outros 58%, 60%, 65%.
Mas é nessa base.
É 60% é um número até fácil de ser compreendido. A ferrovia leva 24%, a hidrovia leva 14%. Nenhum país continental tem uma dependência de rodovia no percentual que nós temos. Países continentais como China, como Rússia, como Estados Unidos, como Canadá, como Austrália, o rodoviário não passa de 30%. Países continentais. Não posso comparar a nossa estrutura com um país europeu que tem 600 quilômetros, como a França, como a Alemanha. Nós temos hoje 6 mil quilômetros a cortar longitudinal o Brasil. E essas viagens são feitas hoje de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, até Fortaleza, são feitas rodoviárias. E uma discussão que está muito presente na rodovia, você comentou da questão do excesso de veículos e o efeito disso.
Competição com os caminhões, né?
É, totalmente. Perigoso. Totalmente. E em termos de acidente de trânsito, não pode se culpar o modal rodoviário, que não é justo fazer isso. Mas é acidente de grande monta, até 4, 5 anos atrás, onde a lei do descanso, hoje nós temos uma lei que trata disso aí, chamada Lei 13.103, de 2015. Ela trata do tempo de descanso. Hoje você tem que rodar no máximo 10 horas por dia e respeitar um intervalo de 11 horas de interjornada. Porém, não foi feito um planejamento aonde vai parar, quais são os bolsões de retenção, quais são os locais ideais, e não foi feito um estudo logístico para mostrar esse fluxo. Então a lei, ela colabora, ela não resolveu, mas ela colabora. Por que que não resolveu? Não tem um ponto de parada, a infraestrutura não foi planejado, DENIT não fez nada, Ministério do Transporte não fez nada, o capital privado está assumindo a responsabilidade disso, de criar pontos, só o capital privado precisa ser remunerado, quando ele investe alguma coisa ele quer retorno. E as jornadas excessivas, que eram muito características, 18, 20, 22 horas por dia, se falar para você que não existe é mentira, isso continua existindo, porém um pouco mais focado em segmentos muito estratégicos, com cargas vivas, com ciclo de vida curto, um produto perecível, refrigerado. E qual que é o caminho natural disso? Vai mudar para outro modal? Não tem investimento em infraestrutura de transporte em ferrovias e hidrovias para poder migrar o modal. O que vai, e é uma realidade, é uma necessidade de mudança do comportamento da rodovia, é criar pontos de armazenagem mais próximos e uma logística que permita que o veículo não vá parar, porém a troca dos condutores, igual um ônibus faz, por exemplo. Isso colaboraria com uma velocidade média maior, porque eu posso ter a disponibilidade maior, porém eu tenho um custo fixo também.
Mas as empresas vão fazer isso? Hein?
Já estão fazendo.
Estão fazendo?
Estão
isso?
Fazendo.
Revezando os seus motoristas?
Revezando. Para isso, há uma necessidade de especializar e criar rotas. O ônibus, ele cria uma rota, então ele sabe o horário de saída e chegada.
A linha do ônibus.
No modal rodoviário, a gente sofre com um efeito chamado spot, que eu tenho cargas hoje e eu vou ter cargas daqui 90 dias para aquela região. Então eu não consigo manter uma estrutura. Porém, todas as regiões têm cargas todos os dias. O que está acontecendo, e é uma tendência, é a especialização naquele segmento de produtivo ou naquela rota. Então, eu vou daqui a Cuiabá todo dia. Então, é conhecido. Então, eu vou parar em Campo Grande, vou parar em Rondonópolis e depois chego em Cuiabá. Eu atendo ali.
Mas a transportadora vai continuar sendo especialista, por exemplo, num tipo de produto? O transporte de grãos, por exemplo?
É o caminho.
Vai continuar.
Porque nós temos demandas. Como outro modal, nunca, enquanto discute modais de transporte, existe um efeito chamado disponibilidade. Rodoviário tem alta disponibilidade porque são muitos equipamentos e qualquer hora eu consigo dar uma partida. A ferrovia é diferente. A ferrovia eu tenho um horário marcado e eu tenho uma capacidade limitada. Aéreo, mesma coisa. Hidroviário, mesma coisa. Então, o modal rodoviário, ele complementa para outro modal. Ele faz a perna entre a origem e o transbordo. Isso não vai mudar a característica. A especialização, ele vai garantir o quê? Para o embarcador, para o dono do produto, o cliente dele, o embarcador, depois o transportador, é a frequência. Eu tenho todo dia demanda para Cuiabá, todo dia demanda para São Paulo. Como nós temos um excessivo número de empresas, acaba dividindo esse volume, ninguém fica bom em cada trecho. O caminho é uma especialização.
Hoje redução, tá. Enxugamento, então, do número de empresas?
Não, enxugamento não, porque hoje tem demanda para todo mundo.
Tem?
É um aperfeiçoamento e um aumento de produtividade. E esse aumento de produtividade hoje, nós temos diversos clientes de distribuição de produto acabado, que nós estamos criando horários de corte do pedido, preparação da carga, o embarque e a entrega.
Tá, então, por exemplo, uma empresa começa o transporte no ponto X, o motorista leva até o ponto Y, lá ele fica, descansa, mas a mercadoria segue,
troca
para
outro condutor igual ônibus. E o que estou fazendo? Estou aumentando a disponibilidade do equipamento, ele está rodando mais, porque hoje tem que parar perante a lei 11 horas por dia.
Sim, daí o caminhão fica parado, é prejuízo para a empresa.
É custo fixo. Agora, precisa entender primeiro, assim, composição do custo, entender as rotas e criar essa oferta para o mercado precisa.
Tá. E está a caminho isso? Tá. Mas isso significa, então, que o país vai continuar dependente da malha rodoviária?
Luciana, se olharmos assim, nível de investimento, pega os últimos 30 anos em percentual do PIB. Nós investimos anos de maior investimento do PIB, nós colocamos 3,5% em infraestrutura. 2017 foi 0,27%. Isso aí vem de encontro ao cenário que está vivendo. Nós gastamos com dívida pública e com previdência a grana que poderia estar sendo infraestrutura. Uhum. Um déficit de 100 bilhões na de previdência, ou 120 bilhões, ninguém sabe o número exato.
Agora, o que o país gasta com acidentes de trânsito nas rodovias?
É os 50 bilhões por ano, que todo anualmente existe um estudo do IPEA, que nós depositamos 50 bilhões por ano em acidente de trânsito.
Com esse dinheiro, dava para construir o quê?
O orçamento do DENIT é 9 bi. Então, você tem 9 bi de investimento em infraestrutura e tem 50 de custo. Mas vale ressaltar, os 50 bi, 40 são dentro das cidades. Ah. 10 são nas rodovias. Então, não pode culpar o modal rodoviário. Só que nós temos um excessivo número de cidades que as rodovias cortam. Uhum. E aí, o número de acidente, proporcionalmente...
Nesses entroncamentos é que é grande.
Exatamente. Se explorar isso com a polícia, vai perceber que onde tem grandes cruzamentos, corredores em cidades, naturalmente, nós temos cidades que passam 80 mil caminhões por dia. E aí, naturalmente, você vai gerar acidentes.
Então, com esse dinheiro dava para investir, então, em ferrovias, talvez?
Ferrovias, poderia fazer elevação de pista, o trânsito não ficasse cruzando, poderia ter alças para poder evitar essa passagem excessiva, aumentar a velocidade média, fazer contornos nas cidades. Então, são as séries. Se usar o PIL, que é um projeto, um plano do governo de investimento logístico, tem mais de 500 obras que são essenciais para o país.
Uhum. Olha, nosso tempo está acabando, mas faz uma avaliação para a gente do ministro da infraestrutura, é ministro dos transportes ou infraestrutura?
Ministro dos transportes, nos 4 meses, 5 meses, né, praticamente de concluídos, né, nós estamos no mês 6, eu vejo que ele fez mais do que os outros 3 ou 4 antecessores dele. Tanto no aspecto da credibilidade, o mercado enxerga diferente, o sucesso que houve no leilão da Ferrovia Norte-Sul, no trecho entre Porto Nacional e São Paulo, é uma comprovação da credibilidade que foi aportada, né? E a BR-163, que é um sonho concluir, ela no Pará, foi finalizado, isso aí o Exército está executando, são 200 quilômetros. Portos tem uma leva de privatização para chegar, de concessão, e aeroportos mais 25 terminais. E o mercado precisa disso, o capital privado tem para investir, o capital público não existe mais, né? Uhum. Eu vejo positivo, e o mercado tem até a resposta do setor produtivo, mas é mais confiante.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Muito obrigado a você, obrigado pelo convite.
Nós conversamos com Tarcísio Marcelo Menezes, especialista em logística e gerenciamento de projetos. Falamos sobre a logística das estradas para o escoamento da produção agrícola, industrial, enfim, a produção no Paraná e no país também.